Começa agora mais um capítulo de A Comunicação Empresarial no Brasil. A história contada por quem ajudou a escrever a história. A série testemunhal que traz o depoimento de executivos e acadêmicos que ajudaram a construir o caminho da comunicação das empresas até os dias de hoje. Apresentação de Eduardo Ribeiro e Marco Antônio Rossi.
Ketchum, consultoria global de comunicação. Uma agência do grupo Omnicom. Presença em 70 países. Com 3.500 colaboradores no mundo. 170 colaboradores no Brasil. E muitos cases de sucesso. Ketchum, Empathy Plus Intelligence.
Olá, você que acessou os canais de conteúdo da Mega Brasil Comunicação, começa mais um capítulo aqui da série testemunhal A Comunicação Empresarial no Brasil, a história contada por quem ajudou a escrever a história, que é um oferecimento de Ketchum e da General Motors. Como já dissemos em outras ocasiões, esse projeto teve início no dia 8 de outubro do ano passado, data em que se comemora o Dia da Comunicação Empresarial, e ele faz parte das iniciativas que marcam os 30 anos da Mega Brasil, que ocorrem no próximo mês de julho. Antes de dar início à entrevista de hoje, quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação. Assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Eu lembro ainda que os podcasts das entrevistas ficam disponíveis na página da websérie que você acessa pelo portal da Mega Brasil. Ali você pode conferir todo o conteúdo produzido para esta série, seja a revista eletrônica especial e comemorativa ao Dia da Comunicação Empresarial, sejam as entrevistas gravadas em vídeo ou os podcasts da série. É bem simples, basta acessar o portal da Mega Brasil, clicar no banner da websérie A Comunicação Empresarial no Brasil, localizado à direita da tela, e ter acesso a todo este conteúdo. Dou as boas-vindas também a Eduardo Ribeiro, meu parceiro aqui na Mega Brasil Comunicação, com quem divido a condução desta websérie. Oi, Edu, até aqui esse projeto já produziu 19 entrevistas com importantes personagens que compõem a história da comunicação empresarial aqui no nosso país. E hoje recebemos mais um importante nome, não é?
É sim, Marco. Aliás, um dos mais importantes mesmo, porque o nosso convidado de hoje marca uma nova jornada na comunicação corporativa, né? Ele vem num momento em que a comunicação corporativa começa a se projetar de uma forma mais elevada, né? Começa a atingir o board das organizações, mas faltava ainda um pequeno detalhe, que era a nossa instituição mater, a Aberge, ter um empresário, né? Uma pessoa ligada ao empresariado na sua presidência. E essa foi, digamos assim, esse foi o divisor de águas. A Aberge já vinha num crescendo, vinha fazendo importantes upgrades na sua gestão, e aí culmina com o nosso convidado de hoje, que chega e é realmente um marco excepcional para nós. E hoje a gente vê isso na comunicação corporativa, essa atividade que ganhou esplendor, ganhou relevância, vem ganhando, né? Mas desde então isso aumentou ainda mais.
Bem, Edu, você já cantou parte da bola, né? Porque o nosso convidado de hoje, ele é um executivo que sempre prestou um grande apoio à atividade da comunicação empresarial. Como você bem lembrou, ele foi presidente da Aberge no momento em que a instituição passou por uma profunda reformulação, sobre a qual aqui a gente já conversou, inclusive já algumas vezes, como falamos com a Mauri Marquese, com a Isolda Cremonini, com o Renato Gaspareto, entre outros, e que foi o ponto de partida que deu à associação esse status, o reconhecimento e a reputação dos quais ela desfruta até os dias de hoje. Aliás, ele ainda integra o Conselho Consultivo da Aberge. Nosso convidado de hoje é Rui Martins Altenfelder, a quem dou as boas-vindas e agradeço a oportunidade desta dessa participação do nosso episódio da websérie A Comunicação Empresarial no Brasil, a história contada por quem ajudou a escrever a história. Doutor Rui, hoje o senhor é quem escreve este capítulo. Seja bem-vindo.
Obrigado, Marco. Muito obrigado, Edu. É uma satisfação muito grande participar de um evento organizado e realizado pela Mega Brasil, e da qual você pode contar com o meu apoio integral. Afinal de contas, eu ingressei nesta área no ano de 1964. Eu sou formado em direito, exercia a advocacia em escritórios especializados e fui dava aulas de direito na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e fui convidado um dia para deixar o meu escritório e integrar o corpo jurídico da então S.A. Moinhos Santista, hoje Bunge Brasil. Eu aceitei e lá assumi a área do direito tributário, do direito em geral, e inclusive comecei a participar, sugeri ao gerente geral que começássemos a estudar um pouco a área da comunicação, porque eu entendia que o direito isoladamente ele não pode sobreviver sem que ele tenha do seu lado também a comunicação corporativa, principalmente numa organização importante como era o então Moinho Santista e é hoje a Bunge do Brasil. Então, a partir daí, nós começamos a formar na direção do Moinho Santista uma área de comunicação, para a qual eu convidei para participar dessa área o Renato Gasparetto. Daí nasceu assim uma intensa amizade e também o profissionalismo do Renato Gasparetto despontou de uma forma muito positiva na área da comunicação. Eu então entreguei a área de comunicação ao Renato, que passou então a montar uma estratégia de comunicação corporativa, comunicação organizacional. Então, a era da comunicação apenas como assessoria de imprensa, que é relevante, mas não é bastante para um projeto de comunicação. A era dos murais, que foram tão importantes, mas era muito pequeno para um projeto de comunicação, o Renato começou a pensar, começamos a dialogar, trouxemos outros profissionais para a área, e no Moinho Santista surgiu então a comunicação corporativa. A partir daí, foi se desenvolvendo e um dia eu era diretor do Moinho Santista, o Renato era meu assessor. Um dia o Renato trouxe para conversar conosco o então presidente, aliás, ele não era presidente na época, era um assessor da Aberge, da qual o Moinho Santista era associado, o Paulo Nassar. Nós então começamos a conversar e aí surgiu um convite para que, no ano seguinte, eu assumisse a presidência do Conselho de Administração da Aberge, uma vez que a ideia do Renato e a ideia do Paulo Nassar era levar para a Aberge a comunicação organizacional, comunicação corporativa, modernizar o que a Aberge vinha então fazendo. Surgiu então a nova Aberge e que foi se desenvolvendo a ponto de se tornar hoje, como a Mega Brasil, os pontos relevantes da comunicação moderna no Brasil. Aliás, Marcos e Edu, hoje é um dia importante para todos nós, porque estamos comemorando o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. E a liberdade de imprensa está extremamente ligada à comunicação principalmente organizacional. Particularmente neste momento em que, no Brasil, nós estamos vendo tanta violência contra a liberdade de imprensa, contra o Estado de Direito. Então, o trabalho da Mega Brasil, o trabalho da Aberge, o seu trabalho, do Edu, modestamente também o meu, é nesse sentido de libertarmos a nossa imprensa das amarras que vêm impedindo que ela se desenvolva da forma como nós queremos, ou seja, com liberdade. Então, é mais uma razão para, no dia de hoje, além de cumprimentá-los pelo trabalho que vocês vêm fazendo, nós comemorarmos também aqui o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. E falarmos também, né, Marcos, sobre outras áreas que a comunicação moderna exige, vocês vêm realizando, a Berge também, eu particularmente também, que é considerar a comunicação hoje como área estratégica nos resultados, nos seus resultados pessoais, nos resultados pessoais do Edu, dos seus companheiros de diretoria, nos meus resultados, e, enfim, a área estratégica para todos nós. Quem não agir e considerar assim, estará perdendo pontos na comunicação em geral. É importante também. Pois não, Marco? Não, vamos lá.
Continue, doutor.
Não, eu ia dizer que, sendo área estratégica de resultados, tanto nas empresas quanto na vida pessoal de cada um de nós, a comunicação corporativa atua num campo expandido. Não se consegue mais separar os temas que são tratados pelas empresas daqueles que são tratados pela sociedade. Se comunicação corporativa, ela juntou esses grandes temas e surgiu daí o chamado planejamento estratégico. Planejamento estratégico nada mais é do que aquilo que nós fazemos permanentemente, que é o quadrinho das forças, das debilidades, das oportunidades e das ameaças. Ao fazermos, ao analisarmos, junto com as nossas equipes, quais são as forças pessoais de cada um de nós, quais são as forças da empresa, quais são as debilidades para contrapor as forças, quais são as oportunidades que vão surgir daí e quais são as ameaças. Aí se forma o planejamento estratégico. Ou seja, não se consegue separar e fazer, portanto, uma separação dessas quatro áreas, compondo o planejamento estratégico, como vocês vêm fazendo a Mega Brasil, principalmente nesse evento que vai culminar no dia 8. E como a Aberge também vem fazendo constantemente, principalmente nesse período que nós estamos vivendo, vivemos, e felizmente parece que estamos saindo, da chamada pandemia. Tanta preocupação trouxe para cada um de nós. Ou seja, não se consegue... A pandemia, ela trouxe o chamado distanciamento social. Então, há necessidade agora de um projeto amplo de planejamento estratégico visando a estruturação de um programa e o enfrentamento da pandemia, abrindo novas frentes. É o que vocês estão fazendo, o que a BERJ está fazendo e o que cada um de nós está fazendo nas nossas atividades pessoais e profissionais. Paro aqui para deixar para vocês fazerem eventuais indagações e depois prossigo.
Muito bem, doutor Rui. É verdade. Aliás, eu queria ressaltar um fato, doutor Rui, que a Santista, a época em que o senhor era diretor, o Renato Gasparetto também estava lá, foi o nosso primeiro cliente. Meu primeiro cliente, o primeiro cliente do Eduardo também. Nós tínhamos uma agência, foi o nosso primeiro cliente nessa trajetória que nós temos aí mais de 30 anos, né, Edu? Já beirando já quase uns 40.
É isso aí. E é importante dizer, Marco, que nós estamos gravando esse programa no Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Ele vai ser passado daqui a dois, na sexta-feira. Exato. Então, na sexta-feira, quem estiver nos ouvindo, foi na terça-feira que passou esse Dia Internacional, que foi muito comentado mesmo por tudo aquilo que ele representa e por todas as ameaças que nós temos sofrido, não só no Brasil, né, no mundo inteiro, mas no Brasil a coisa realmente está tomando um rumo muito desconfortável.
Eu continuo com a minha atividade, além da advocacia, a minha atividade na área da comunicação e no jornalismo. Eu tenho uma coluna mensal ou quinzenal no jornal Estado de São Paulo e também quinzenal num jornal de Brasília, o Correio Brasiliense, talvez o vovô dos jornais na imprensa brasileira. E nesses jornais eu procuro, nas minhas crônicas, focar esses grandes problemas que nós estamos vivendo e fazer um ajuste nos processos de comunicação para o novo panorama que o Brasil começa a enfrentar e tem que enfrentar com determinação, equilíbrio e coragem.
Nós temos pela frente um grande desafio, sem dúvida, doutor Rui. Doutor Rui, eu queria aproveitar o seu início da fala em que o senhor detalha o momento em que foi levado até o Grupo Santista. E lá o senhor respondia, particularmente na área do direito, né, algumas áreas específicas, direito civil, direito comercial, tributário e contábil fiscal, também administrativo.
Meio ambiente.
Mas haviam duas áreas específicas que me chamaram a atenção, que foi a área trabalhista e a área do internacional, direito internacional privado. Essas duas áreas, de certa forma, elas despertaram aquele sentimento pela necessidade de trazer para próximo do direito também a área da comunicação, já que são dois setores bastante demandados pela necessidade de interfaces, de conversas, de esclarecimento. O que é que despertou no senhor essa percepção pela necessidade de ter o direito junto à comunicação?
Eu acho que são irmãos, eu não diria siameses, são áreas afins. Quer dizer, o direito, em qualquer das áreas que você mencionou e que eu liderei e fui responsável no então Moinho Santista, o direito, se ele não atuar em conjunto com as demais áreas da empresa e, consequentemente, formar um projeto de comunicação, ele acaba ficando a chamada mula manca. Não é? Quer dizer, direito e comunicação têm que andar juntos. O direito na sua área, comunicação na sua, mas os dois acabam se encontrando quando os trabalhos se realizam e, principalmente, quando os trabalhos são finalizados E aí entra, na área do direito ele é finalizado, aí entra a área de comunicação para, com a metodologia moderna da comunicação, transmitir aquilo que o direito construiu para as demais áreas, não apenas da empresa, mas da comunidade.
Vamos lá. Primeiro, só dizer para os nossos colegas que estão assistindo que, salvo engano, é a primeira vez que você está gravando dos nossos estúdios aí na Mega Brasil desde a volta da pandemia, né? Então, o Marco não está nem em Porangaba, nem na casa dele, na Aclimação, ele está no estúdio da Mega Brasil, na Vila Mariana, onde o Dr. Rui já esteve numa oportunidade antes da pandemia, dando uma entrevista para nós. Marco, eu queria perguntar ao Dr. Rui, quer dizer, comentar com ele, né, que ele chega à Aberge depois de uma gestão que já havia feito uma reestruturação muito grande, que foi as duas gestões de Miguel Jorge, que era, na época, o grande líder da comunicação do país, e do Antônio Alberto Prado, que o sucedeu, né, dando continuidade e buscando trazer para a Aberge essa importância de nomes que estavam, digamos assim, no bordo das organizações. Aí surge a ideia de trazer uma pessoa ligada ao empresariado, e o Renato Gasparetto acabou tendo um papel importante pela amizade que ele tinha com o Dr. Rui e de convencê-lo a aceitar, né? E a minha pergunta para o Dr. Rui é isso, né? Sabendo das múltiplas atividades que ele tinha, já tinha então, né, no, na Fiesp, Ciesp, nas suas atividades empresariais próprias, né? Como é que foi aceitar o desafio de conduzir uma entidade que, claro, não era uma entidade de grande escala, mas era uma entidade que estava nesse processo de consolidação. E eu sei que uma das coisas que o senhor fez, que foi fundamental, foi a ideia de profissionalizar. O senhor, me parece, que disse que aceitaria o encargo, o convite, se a Berge pudesse ser profissionalizada e ter um diretor executivo, que era o Paulo Nassar. Mas eu queria que o senhor contasse um pouco desse preâmbulo aí, dessa sua chegada à Berge. Com que sentimento o senhor aceitou e assumiu?
Realmente, Edu, você lembrou bem. Eu, quando a área de comunicação passou a integrar a diretoria da qual eu era responsável, no Moinho Santista, a condição foi que eu levasse para essa área um profissional e profissionais da área de comunicação. Porque, como eu disse, e de novo, direito e comunicação são áreas afins. O direito produz, a comunicação transmite aquilo que o direito produziu. Então, eu pensei muito e resolvi convidar para integrar a diretoria que eu dirigia, antes de integrar na área jurídica a comunicação, e convidar para essa área um profissional competente. Pensei muito em alguns nomes importantes, e acabei convidando o Renato Gasparetto. E o Renato fez um trabalho realmente notável na área da comunicação do Moinho Santista. Ele introduziu modernos instrumentos nessa área de comunicação. Nessa época já se pensava, já aparecia o direito eletrônico e, consequentemente, a eletrônica também na comunicação, que hoje é fundamental. A demanda abrangente de clientes exige uma interação com a tecnologia e os canais de mídia digital e agora de influenciadores. E esse trabalho o Renato levou para a área de comunicação e nós fomos desenvolvendo isso aos poucos e, inclusive, trazendo para o nosso conhecimento aquilo que países modernos nessa área da digitação já aplicavam. A partir daí, veio o convite, a proposta do Renato Gasparetto para que, na gestão de 1966 para 67, eu assumisse a direção do Conselho de Administração da Aberge.
96, né, doutor Rui? Só falou
66. 76, perdão, é verdade. Eu achava que o trabalho da Aberge precisava se modernizar, precisava ser ampliado. E, para isso, ela precisaria ser uma entidade com profissionais. Então, aceitei o convite, a sugestão do Renato, assumi o Conselho de Administração e o primeiro trabalho nosso foi procurar um profissional da comunicação que atendesse os requisitos mínimos que nós pensávamos. E o nome escolhido foi o do Paulo Nassar, que já estava na Aberge, mas não em caráter definitivo. O Paulo foi contratado, assumiu a superintendência da Aberge e trouxe para a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial profissionais da área. Havia uma briga absolutamente absurda entre a comunicação, a área de comunicação e a área de relações públicas. A primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu fiz foi acabar com essa briga, porque comunicação, relações públicas, são afins. A comunicação depende também de uma boa, de um bom relacionamento público. Daí não ter absolutamente, ser absurda essa separação da comunicação empresarial com a área de relações públicas. Então, terminamos com essa dissensão e a Aberge passou a abranger não apenas aquelas áreas iniciais de toda a área de comunicação, os jornais internos, os jornais murais, foram importantes, sem dúvida. Eles foram sendo modernizados, mas a comunicação digital, a digitalização, passou a integrar e passou a reinar na comunicação, não apenas da empresa, mas levamos a comunicação digital para a Aberge. E, a partir daí, sob o comando, na área de superintendência, com a supervisão do Renato Gasparetto, o Paulo Nassar foi desenvolvendo um trabalho notável, foi se interessando em aprofundar os seus estudos, a ponto de prestar concurso depois para a Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, se tornar mestre, doutor e depois professor catedrático, que ele é hoje. Então, a Aberge deve a essa necessidade da modernização da comunicação, a sua profissionalização. E, com isso, com a profissionalização, com a utilização dos instrumentos modernos da comunicação, a digitalização, o direito eletrônico, a Aberge se tornou, como vocês também se tornaram, empresas imprescindíveis na área da comunicação como um todo.
A minha pergunta, doutor Rui, vai bem nessa direção, que, rememorando rapidamente aqui, a impressão que eu tenho é que o senhor foi o primeiro não jornalista, embora tenha uma atividade voltada à comunicação muito forte, mas, sobretudo, é um administrador com uma visão também de negócio dada as posições que ocupou à frente do Grupo Santista, que eram sempre focadas no resultado, no negócio, o senhor era o primeiro, com esse perfil, a presidir a Aberge. Até então, todos eram jornalistas, basicamente jornalistas, todos eles muito focados na área da comunicação corporativa. A necessidade da modernização da comunicação empresarial no país, ela passa por esse aspecto também da gestão, do aprimoramento da gestão, esse olhar um pouco mais de administrador?
Marco, deixa eu só fazer um pequeno complemento. Uhum. Até porque, doutor Rui, a experiência que a gente vivenciou nas duas, três décadas anteriores eram de instituições voluntárias, as pessoas entravam nas instituições de forma voluntária, né? Não tinha profissionalismo. E aí, obviamente, chegava no momento que a pessoa tinha que optar entre a instituição e o seu trabalho. E a instituição sempre saía prejudicada. Então, nós tivemos várias histórias de instituições que foram ficando pelo caminho, pela ausência de profissionalismo. Eu queria que o senhor fizesse essa analogia também.
Primeiro, deixa eu contar a vocês que, depois que eu ingressei na Aberge, eu comecei a participar mais intensamente com as minhas crônicas na Gazeta Mercantil, no Jornal do Brasil, no Globo, até chegar aqui em São Paulo e me fixar como cronista do Estado de São Paulo e em Brasília, do Correio Brasiliense. E, por tudo isso, eu, apesar de não ser formado em jornalismo, quando surgiu a lei instituindo a função do jornalista colaborador, eu resolvi me inscrever como jornalista colaborador. Então, eu tenho o orgulho e o privilégio de ter o registro no Ministério do Trabalho, de jornalista colaborador número 1.
Olha só, que então, bacana!
Com os meus 83 anos de idade, eu carrego comigo também esse título, jornalista colaborador número 1.
Parabéns!
Sem prejuízo.
O privilégio é nosso, não é seu, viu?
Então, em parte, aquilo que você disse, Marco, tem sua razão de ser, mas talvez o meu entusiasmo pelo jornalismo me fez com que, na área de comunicação do Moinho Santista, na área jurídica, eu levasse a comunicação. E, na comunicação, evidentemente, o jornalismo. Agora, a pergunta que o Edu fez, eu não tenho dúvida em afirmar que a transformação digital, as exigências da chamada ESG, a pandemia, tudo isso, houve uma demanda e uma visão estratégica de novas habilidades do líder empresarial na área de comunicação. O líder empresarial que não pensar e agir dessa forma não estará cumprindo a sua missão e, consequentemente, prejudicando a área ou a empresa que ele dirige. Felizmente, hoje, no Brasil, a grande maioria das lideranças empresariais tem essas características que eu mencionei. Hoje, por exemplo, o Moinho Santista transformou-se na Bung, que é uma empresa multinacional e que trouxe para a organização cabeças privilegiadas e com grande experiência, principalmente nessa área nova, a ESG, a ESG. Não é? E praticar, não é só trazer, é trazer e praticar. Não é? E, ao mesmo tempo, utilizar o direito, a digitação, como matéria-prima indispensável para a expansão das suas atividades.
Doutor Rui, é possível a gente pensar numa comunicação empresarial com foco 100% nacional, até pegando uma carona no que o senhor acaba de mencionar em relação à Bunge, que é uma empresa multinacional, o processo de globalização que torna o mundo cada vez menor, mais próximo. Hoje, a comunicação empresarial no país, no Brasil, ela tem características internacionais? Ela é uma comunicação multinacional, vamos dizer assim?
Em parte, em parte. Por exemplo, a Bung, ela pratica a comunicação, eu diria, comunicação corporativa, e sendo uma empresa multinacional, embora com sede, com nascimento no Brasil, a Bung hoje está espalhada no mundo todo. E a comunicação corporativa da Bung, que nasceu aqui no Brasil, a comunicação corporativa, hoje ela está presente em todas as unidades da Bung no mundo todo. Assim como a Bung, as grandes empresas multinacionais e as empresas nacionais, por exemplo, a própria Gerdau, que foi dirigida nessa área pelo Renato Gasparetto, a Gerdau, as unidades da Gerdau no exterior, a comunicação é a comunicação, o nascedouro é a comunicação da Gerdau no Brasil. As demais empresas multinacionais brasileiras também se tornaram, eu diria, exemplos de comunicação para as suas unidades internacionais. Agora, não devemos nos esquecer também de uma pessoa notável nessa área, que é o professor Gaudêncio Torquato. Gaudêncio Torquato foi o primeiro mestre professor catedrático de comunicação na Universidade de São Paulo, na ECA. E o Gaudêncio Torquato, que era o grande orientador nas gestões anteriores à minha, mas principalmente na minha gestão no Conselho de Administração da Aberge, o Gaudêncio Torquato era o nosso grande orientador. Os livros do Gaudêncio Torquato, dos quais eu destaco o Tratado de Comunicação Organizacional e Política, apesar de livro escrito há 10, há 12 anos, é um livro que é imprescindível para os homens de comunicação de hoje, onde ele dá uma visão sobre o poder, a comunicação nas organizações privadas, a importância da opinião pública, a importância da assessoria e consultoria de imprensa, a marca, a identidade e a imagem da empresa, a comunicação, esse é um ponto também relevante, comunicação na administração pública, federal, estadual e municipais, e a imagem dos poderes, porque a empresa, eu participo do conselho de administração de duas empresas paulistas, a Companhia Paulista do Metrô e a companhia que cuida do meio ambiente aqui no estado de São Paulo.
CETESB.
A CETESB. Posso lhes afirmar que, nas duas, a comunicação exerce um papel relevante, faz parte da área estratégica de resultados de ambas e contrata profissionais de gabarito para o dia a dia dessas organizações.
Doutor Rui, queria comentar com o senhor o seguinte, né? Essa questão da entidade, da importância das entidades de classe, que o senhor conhece tão bem. Eu queria só fazer um preâmbulo, porque nós estamos falando de história, né? A história da Aberge com mais de 50 anos. Aí a gente vem, no ano 2000, com a chegada de uma instituição das agências de comunicação, as agências de assessoria, que é a Abracom, que nasce, né, dentro desse conceito de profissionalização e por isso dá certo, né? Todas as tentativas anteriores feitas ficaram no caminho, porque não eram iniciativas profissionalizantes ou profissionalizadas. Nasce a Abracom, esse setor se fortalece demais. Então, estou contando tudo isso porque hoje nós temos cerca de 1.000 agências de comunicação, pelo censo feito pela Abracom e por nós da Mega Brasil, que é número que vai a 1.500 se considerarmos as empresas pequenininhas, que são empresas mais informais. Então, significa o seguinte: essa área teve um desenvolvimento esplendoroso. Por que isso? Porque todas as empresas, hoje pequena, média e grande, os profissionais mais importantes da medicina, do direito, as instituições, todo mundo quer fazer comunicação. Então, gerou um mercado, para você ter ideia, que está chegando a 4 bilhões de reais. No ano passado foi 3 bilhões e 700 milhões de reais. É um número que é inédito, nós vamos anunciar isso mais à frente, e esse ano certamente vai chegar nos 4 bilhões. Quer dizer, é uma indústria de serviço fantástica e que deve a essa organização, deve às entidades que souberam organizar esses setores. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da força que é uma entidade quando ela é bem conduzida, tem uma gestão eficaz.
Você tem toda a razão. Essas empresas, os profissionais que criaram essas empresas, que desenvolveram essas empresas e que ajudaram a modernizar a comunicação, não apenas nas empresas, mas principalmente no Brasil como um todo, são responsáveis pelo planejamento de marketing, o planejamento de comunicação, o planejamento das campanhas publicitárias, a relação entre as empresas, a área de comunicação, as agências de publicidade, de propaganda, e, ao mesmo tempo, o trabalho que elas desenvolvem, as estratégias, as artimanhas, as táticas na política e na carreira. Quer dizer, elas conseguiram encontrar aquilo que no passado não era visto, não era lembrado, que é o Brasil sociopolítico, ou seja, o marketing do chamado vitupério, o despertar das elites, a chamada esquerda pragmática, a chamada, como dizia o Norberto Bobbio, saudoso pensador italiano, a esquerda e a direita. Quem tem razão? A esquerda ou a direita? O Bobbio já dizia, nenhuma, porque não existe nem direita e nem esquerda. Quer dizer, o que existe são seres humanos lutando pelo bem-estar da comunidade, nas empresas e nos governos, nas atividades que exercem. Então, eu diria que o papel dessas empresas que você citou, Edu, e você conhece isso muito bem, pelo brilhante trabalho que você vem desenvolvendo, pelas campanhas que vocês permanentemente exercem, pelos concursos que vocês realizam, despertando o entusiasmo dos profissionais da área. E esse despertar do entusiasmo não é apenas pelo prêmio que vocês oferecem, é pelo estudo, pelo aprofundamento do estudo desses temas que vocês propõem. Então, você tem toda a razão. O papel desenvolvido pelas empresas dessa área, pelos profissionais dessa área, é um papel extremamente relevante.
Caminhando já para o final do nosso encontro, Eduardo, tem mais uma pergunta, Edu? Aquela
pergunta? Sim, eu queria, para finalizar, doutor Rui, com tantas atividades, como é que é a sua vida pessoal, né? Como é os seus filhos, a sua atividade em casa? O senhor toca piano, lê muito, vai ao Ibirapuera? O que o senhor faz aí do ponto de vista para relaxar um pouquinho?
Olha, eu sou casado há 63 anos.
Puxa vida!
Então, eu sou um homem família. Então, tenho um prazer enorme em desfrutar da minha família. A minha esposa, que também tem a mesma idade que eu, os meus filhos, 8 filhos.
8 filhos, doutor Rui?
Perdão, 4 filhos, 8 netos, e hoje tenho 2 bisnetas. Olha, sendo a mais velha das minhas bisnetas, esse ano prestando concurso para medicina. Então, eu acho que eu sou um grande defensor da família. A família, como já dizia o meu xará e grande mestre Rui Barbosa, a pátria é a família amplificada. Então, eu sou um homem família.
Muito bom. Tem um dos seus filhos que eu lembro que cuidava da área de eventos, né? Que atuava na área de eventos. Cheguei a me reunir com ele uma ocasião.
É verdade. Eu durante a minha vida, tive um programa que você... Acho que você esteve até presente. Diálogo Nacional.
Isso.
Tive o programa completou 1.000 apresentações. Quando eu completei a 1.000ª apresentação, eu fui alertado pela minha sócia, que é minha esposa, e que cuida das finanças da empresa, das empresas, da casa. Ela disse... Rui, nós estamos já colocando dinheiro que nós não temos na empresa, estamos colocando para manter o programa. Então, eu acho que está na hora, apesar de você gostar muito do programa, está na hora de você pensar, ou as empresas aumentam o valor que pagam pelo patrocínio, ou vamos parar com o Diálogo Nacional. Eu, como sou muito obediente à minha esposa, eu achei que ela tinha toda a razão. Completamos o 1.000º programa e terminamos o Diálogo Nacional, o que eu senti bastante. Mas foi uma decisão madura e acertada e oportuna.
E os seus 4 filhos fazem o quê, doutor Rui?
A minha filha, a mais velha, ela mora em Campinas. E tem várias atividades na área de comunicação também. Um outro filho tem uma empresa de turismo. O terceiro filho trabalha comigo na área do direito. Ele cuida da parte principalmente de família, sucessões e trabalhista. E, como ele diz, o direito em geral. Trabalha aqui no escritório também. E o 4º filho, ele hoje é um dos supervisores do Centro de Integração Empresa-Escola, do qual eu fui também presidente do seu conselho durante 6 anos. O Alexandre, que é o 4º filho, hoje está cuidando da área de eventos do Centro de Integração Empresa-Escola.
Foi com ele que eu me reuni uma vez, agora eu lembro.
Doutor Rui, já encerrando então o nosso encontro de hoje, eu tenho uma. O senhor lembrou a importância de um livro e a atualidade de um livro do Gaudêncio Torquato, mas o senhor também tem livros que acho que são bastante atuais. O senhor que foi secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo, a gestão do governador Geraldo Alckmin, né? O senhor tem 2 livros aí que eu acho que são muito atuais, viu, doutor Rui? O pressuposto da ética, repensando o país, que ética para todos e saúde. É um livro que se aplica muito nos dias de hoje, ao meu ver. O tema é muito atual. E eu queria que o senhor fizesse com base nisso, o senhor que faz se posiciona como um defensor da família, e nesse momento tão delicado que a gente vive, né, na sociedade não mundial, mas também particularmente aqui na sociedade brasileira, que análise o senhor faz desse momento, o que nós temos diante de nós deste ano de 2022, um ano tão, tão crucial, um ano de reconstrução, talvez, de saída de uma pandemia, de um encontro com um momento democrático do voto, enfim, qual a análise que o senhor faz desse momento que estamos?
Veja, Marcos, eu, de um lado, a preocupação com o que está acontecendo. A sucessão presidencial os candidatos que estão se apresentando como favoritos, um deles já foi nosso presidente. E, lamentavelmente, não deixou, pelo menos para mim, não deixou saudades. Deixou uma sucessão de condenações. Hoje, parte delas está sendo modificada. Mas, de qualquer forma, a meu ver, deixou a desejar. O atual presidente, eu também tenho seríssimas restrições ao modo como ele trata o Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito, a Constituição brasileira, que, afinal de contas, é a lei maior de cada um de nós. Ele não tem respeito pela Constituição e, portanto, a mim, como advogado, como estudioso do direito, me causa muita preocupação o que ambos pensam a respeito do Estado Democrático de Direito. Agora, eu realmente trabalhei durante 3 anos ao lado do Geraldo Alckmin, um grande governador. Eu, se dissesse a você, tenho alguma restrição ao que Geraldo Alckmin fez durante esses 3 anos que eu estive do lado dele, eu estaria mentindo. Geraldo Alckmin, para mim, foi um grande estadista. Agora, me causou perplexidade Geraldo Alckmin estar ao lado do antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não conversei com ele, deve ter suas razões, mas que não são aquelas que eu penso do Geraldo Alckmin. O Geraldo não pensava da forma como o Lula pensa. Então, eu não sei como é que isso vai acontecer entre o presidente, o candidato a presidente e o candidato a vice-presidente. E isso, evidentemente, causa preocupação. Mas, por outro lado, eu tenho esperança. Eu acho que você, a Mega Brasil, o Edu, a Aberge, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, os empresários como um todo, começam realmente a reagir a tudo isso que aí está. Então, eu penso que nós teremos um Brasil novo, não no curtíssimo prazo. Eu acho que as próximas eleições, lamentavelmente, penso eu, nós ainda teremos, a nível nacional, algumas decepções. Mas, nesses próximos 5 anos, eu acho que o Brasil vai entrar na linha, vai passar pelo túnel e vai passar brilhantemente a ponto de se tornar realmente o grande país, não apenas da América, da América Latina e, quem sabe, uma das grandes potências mundiais. Agora, isso depende do Marcos, do Edu, do Rui e de todos aqueles que a gente possa influenciar de algum modo nas nossas ações.
Muito bem, doutor Rui. Muito bom ouvi-lo, sobretudo quando o senhor acena com essa visão de esperança. A gente está realmente precisando disso e a gente está apostando nisso, né, Edu? Quero agradecer bastante a sua participação, o seu depoimento e a sua presença na história da comunicação empresarial, apoiando, enfim, e sempre dando um norte aí para nossa instituição principal, a Aberge, e para todos nós, profissionais de comunicação. Muito obrigado, viu, por participar conosco nesta edição.
Eu que agradeço pela lembrança, cumprimento o trabalho que vocês vêm realizando e contem comigo. O que precisar e eu puder ajudar, estarei sempre presente.
Muito obrigado. Muito obrigado também a você, viu, Edu, pela participação. Mais um piano que distribuímos aqui, carregamos juntos, né?
Isso aí. Muito bom.
Muito obrigado, Edu. Muito obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Na semana que vem tem mais a história da comunicação empresarial no Brasil. Até lá.
Termina aqui mais um capítulo da websérie A Comunicação Empresarial no Brasil. a história contada por quem ajudou a escrever a história, que reúne o depoimento de executivos e acadêmicos que ajudaram a construir o caminho da comunicação das empresas até os dias de hoje. Apresentação de Eduardo Ribeiro e Marco Antônio Rossi. A websérie A Comunicação Empresarial no Brasil é veiculada às sextas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações aos sábados, às 2 da tarde e às terças, às 7 da noite. Além da revista eletrônica sobre o Dia da Comunicação Empresarial, todo o conteúdo produzido para esta série, em áudio e vídeo, fica disponível para ser ouvido ou baixado no seu computador a partir do portal da Mega Brasil. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante você encontra aqui e nos canais multimídia da Mega Brasil Comunicação. Há 30 anos fazendo história.